você é um pai ou uma mãe de primeira viagem, é difícil não comparar a sua criança com outras crianças e se preocupar. Ela está se desenvolvendo normalmente? E a mídia social, então, pode piorar mais essa angústia, que alimenta comparações e preocupações com o desenvolvimento das crianças. Nós vamos ajudar esses pais angustiados nesse episódio importante do PediatraCast, que foi sugerido pela Luane, a mãe da Helena, que é nossa ouvinte assídua.
Muito
obrigada,
bem.
Luane. Fique com a gente.
Olá, papais e mamães!
Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes.
Eu sou Gustavo Pass.
Eu sou Carolina Vinci.
Eu sou Ivani Mancini.
E esse é o PediatraCast.
Meu nome é Gustavo Pass, eu sou pai do João, pai do Davi, pai de segunda viagem e marido da Carol. E vou te falar que eu tô bem esperto no desenvolvimento do Davi. E apesar de fazer só 4 anos que o João tinha nascido, tem um monte de coisa que eu tô vendo de novo e achando que eu não vi, ou se eu vi, se eu não lembro, e aprendendo. Então esse episódio é pra eu dar um refresh no meu esquema de pai aqui. Gostou da minha pronúncia?
Adorei. Eu sou Carolina Vinci, pediatra, podcaster, mãe da Maria e da Laura, não sou a esposa do Gustavo Passi. Deixa eu falar. E eu confesso que quando a gente é mãe, a gente tende a comparar. Comparar um filho com o outro, comparar. Então, acho que esse episódio é bom para deixar os pais mais tranquilos com relação ao desenvolvimento dos bebês.
Eu sou a Ivani Mancini, eu sou pediatra, eu sou podcaster. Eu odeio o Instagram. Desculpa, Instagram. Eu sei que vocês nos veem no Instagram. Mas ele é responsável por muita angústia. Sim. Porque lá todo mundo tá de boa, certinho.
Ah, tudo
lindo.
Todo mundo é rico.
Todas as crianças se desenvolvem, dormem.
Dormem de braços para cima, rosto lateralizado.
Exatamente.
Sem kit berço.
Exatamente.
E limpa o nariz que sai aqueles catarrão, sim, assim, né? Maravilhoso.
Ou seja, né, gente, Instagram me desculpe, mas ajuda, mas atrapalha também.
Sim.
Tá certo? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a comparação hoje com as mídias sociais, ela decuplicou, né? Está muito, muito mais difícil hoje de você conseguir entender o que é normal e o que não é.
Sim,
tá certo, Carol?
O N de comparação antigamente era o vizinho, era o tio, era o amigo, era... Hoje em dia não, você tem toda uma rede social. Então, quando os pais no Instagram colocam que são pais orgulhosos porque os seus filhos já atingiram tal e qual marco de desenvolvimento, ou enfim, todas essas comparações trazem uma angústia enorme. E aí é quase impossível que os pais não se perguntem: e o meu filho, ele está atrasado ou ele está no tempo certo? Certo? Não é, Ivani? O que a gente vê muito, né?
Não, por exemplo, quando você tem um filho que andou com 1 ano e 3 meses, como é o meu, e eu via criancinhas chegando andando com 10 meses no consultório, eu pensava, meu, não é possível, né? Onde é que eu errei, gente? Quer dizer, a mídia social, ela estava na minha cara.
Sim.
É porque você tinha um Wikipedia na sua cabeça, né?
Exato. Chegava a menininha, 10 meses andando lá, e o meu, 1 ano e 3 meses. Pensa.
Sim.
Se não é complicado isso, você se compara, não tem jeito. Agora, se você tem o mundo inteiro ali na sua cara, e aí é que tá, né?
Uhum.
Ninguém vai postar nada que não seja bom.
Não.
É difícil, viu? É,
sim,
bem difícil. Então, é bem difícil não se perguntar, né, Carol?
E a gente não tá tirando a importância de estar de olho. Isso que você falou, Gustavo, você abriu o episódio assim, meu, incrível. Você tem que estar atento ao desenvolvimento do seu filho. Sim, ninguém tá dizendo do contrário. Mas não compare. Então, a ideia desse episódio é lembrar os pais que existe um intervalo seguro de ocorrência dos marcos de desenvolvimento, certo? E que é importante que você pergunte ao pediatra ou ouça esse episódio para que você tenha mais ou menos ideia do que esperar do seu filho.
Isso.
Em determinada idade.
Mas lembre de uma coisa. Primeira, cada criança é diferente.
Exato.
Isso você está vendo com seus próprios olhos, Gustavo.
É isso aí.
Cada criança... Eu acho que esse é o ponto mais importante de todos eles, uhum, tá certo? Cada criança é única. Cada criança tem, assim, tem origem diferente, vive em famílias e circunstâncias diferentes,
uhum,
tá certo?
Uhum.
Não dá para as crianças se desenvolverem todas da mesma maneira, gente. Como é que você vai comparar a sua criança com a do outro? Não.
Exato.
Tem como.
Mas uma coisa eu tenho
até
certeza,
na mesma,
Vani,
família. Quando é criado na mesma família, ele se desenvolve diferente. Fala.
Eu tenho uma certeza absoluta. Eu teria comprado menos roupa. E teria alugado os brinquedos grandão, sabe?
Eu já falei
aquelas
isso.
Aquelas jossas.
Eu falo sempre
inclusive
isso.
Inclusive marcas de roupas e de aluguel de brinquedos. Estamos aí.
Ó, Gustavo, mas eu sempre disse isso. Nunca mais, né? É isso, gente, mesmo.
E fora que a criança enjoa e você enjoa do brinquedo.
É lógico, e fica o trambolhão na sua casa, gente.
Exato.
Mas então... As crianças são diferentes, mesmo na mesma família.
Com
você
certeza.
Vê isso,
fora
você percebe.
Casa.
Até gêmeos, às vezes, têm personalidade diferente. Cada um é de um jeito. Não
na
é,
minha
não
casa,
é, Carol.
Até os 2 anos, a Maria falava mamã e papá. Você imagina para uma mãe pediatra vendo a criança, não falando nada até os 2 anos. Ela falava assim, suas palavras... Aquela palavra...
Dá.
E mais, ela andou com 11 meses. Ela era um furacão para andar.
Então, usar
aí,
em Bolt, né?
Exatamente. Só que daí eu tinha, em contrapartida, uma outra criança que falou... Ela contava história com 1 ano de idade, a Laura. E
recitava Shakespeare.
Mais... Exatamente, ela vinha com um livrinho embaixo do braço, assim. Então, vejam, isso vai de encontro com o que a gente fala. Existem diferentes aspectos do desenvolvimento e as crianças podem passar por eles em diferentes ritmos. Habitualmente, o que a gente observa muito na prática, a criança que anda muito rápido, ela tá normalmente... Ela é atenta, ela tem essa parte motora muito boa. Ela é uma criança que habitualmente fala um pouco mais tardiamente, não é, Ivani? Isso é muito comum da gente ver. Em contrapartida, a tagarela, habitualmente, ela está ali interessada na fala, ela não está muito preocupada com a parte motora. Então, ela vai andar um pouco mais tarde, mas todos vão atingir os marcos necessários. Claro, desde que não tenha nenhum diagnóstico específico.
Então, e existe uma faixa de normalidade.
Exato.
É isso que é importante.
Uhum.
Então, assim, na cabeça das pessoas, por exemplo, vai andar com 1 ano. É isso.
Sim.
Ah, anda quando? Com 1 ano.
Sim.
Não. Na verdade, não anda com 1 ano. Entre 9 meses e 15 meses, tá,
uhum,
certo?
Uhum.
É isso. Então, tem criança que anda com 10, tem criança que anda com 11, com 12, até com 15 meses.
Mas
certo?
Aí, Vani, vocês vão acabar com o FT. Sabe o que é o FT? Ultimate Fighting Tears. Que é quando, quando juntam todas e falam assim, mas o meu?
É,
o meu anda desde os 8, fulana.
Exatamente, exatamente.
Né?
Nossa, ele já...
Amor, vem cá, fala se ele não anda desde os 9. E falar então, meu Deus, esse aqui fala desde os 11.
Nossa, já fala em inglês também.
Sim.
Então, é isso aí, já sabe todas as cores, né?
Então, se a gente deixar isso muito, muito resolvido...
Sim.
A gente vai acabar com... vai sobrar salgadinho nos aniversários, hein?
Vamos
tem que tomar cuidado.
Outro jeito, né, de brigar, então.
É.
Desculpa, perdão.
Mas
é que eu não esqueci disso.
Mas, de fato, isso existe, Gustavo. E aí, o que, que a gente vai fazer? Então, vejam só. A gente está falando que existem marcos e a gente não está desvalorizando a importância do olhar para um desenvolvimento neurológico adequado. Então, o que, que eu posso fazer com as minhas preocupações, tá? Então, é importante que você compreenda um quadro geral e não significa que você tem que dar de ombros para uma situação grave, uma situação relevante. Primeiro, consultas regulares ao pediatra. Certo, Ivani?
É,
ele
lógico.
Vai sinalizar e você
ponto.
Vai ver junto.
Ali, né? Eu vou lá na Ivani, ela tem... Como chama aquele papelzinho que a gente faz sempre lá, Ivani? Do peso e da altura?
Sim, a curva, né?
Ali já é um que acaba com um monte de porquês e fulano falou, né?
Mas assim, o pediatra, ele tá olhando a criança e ele já tá avaliando muito do que ela tá fazendo,
sim,
verdade?
Sim, mas eu digo assim, ali você já me traz consciência e média, estatística... Para qualquer um tirar da frente. Se ele é mais alto, se ele é mais baixo, se a criança está muito grande, se a criança está muito gorda. Cara, já acaba um monte
aí. Esse é um exemplo. Agora,
um deles,
nós,
né,
estamos falando aqui de desenvolvimento neurológico, né, Gustavo?
Ah, perdão,
que é mais...
desculpa.
Não, mas tudo bem.
No
não,
geral,
isso,
assim.
Você pode falar do peso e da altura também, mas isso normalmente é muito rápido de resolver, porque você olha para a estatura do pai e da mãe e você pode justificar. Agora, a parte neurológica ou desenvolvimento neuropsicomotor, ele é mais difícil, porque o pai sempre fica preocupado. Como eu vou avaliar isso? Como que eu vou saber se meu filho tá...
É, porque se
certa?
O do
se
lado...
Se ele é muito calado ou não é, né?
Não, e agora com essa onda de autismo, né? De transtorno do espectro autista, que tem, claro, os diagnósticos, eles são mais reportados e todo mundo tem um olhar muito cuidadoso. Os pais chegam, às vezes, com uma criança de 3 meses de idade e falam, doutor, ele não tá fixando o olhar ainda, será que ele é autista?
Não.
Eu já escutei...
Aconteceu comigo,
não é isso,
a criança tinha 2 meses, uma tia virou e falou, ele tem algum problema. Olha isso, gente... Aí a mãe ficou louca, coitada. Pensa quando uma pessoa vem e fala uma coisa dessa. Ele tem algum problema. Com 2 meses, eu falei, gente, por favor, como assim? Isso ficou na cabeça deles, gente, durante muito tempo.
Então.
Até que a criança crescesse.
Cara, estraga o sono.
Eu falava, não, ele não tem nada, pelo amor de Deus, gente. Nós vamos acompanhar, mas não. Toda vez ela olhava e ficava com essa história. Gente, é claro que o menino não tem nada.
Mas, Ivani, olha que grave que é isso. Eu tenho uma criança no consultório que ele é bem agitado. É um molequinho agitado, mas assim, típico criança que não para que...
Ativo.
Agitado, ele não é hiperativo.
Bessi.
Ele é ativo, né? Você não pode nem falar isso, porque daí a mãe fala, ele não, é hiperativo? E essa mãe, eu vi que ela tinha... Doutora, mas ele não para quieto pra você examinar. Tudo bem, ele tá saudável, ele tá ativo, não sei o quê. Até que um dia, ela me contou que a tia... do pai.
Olha lá, tá vendo?
Chegou numa visita e falou: nossa, ele ativa igualzinho o seu marido. E o marido tem um déficit de transtorno de hiperatividade. Mas igualzinho. Acabou. A sua situação. Ela nunca mais aquietou, até que eu falei: gente, ninguém fecha o diagnóstico de um transtorno de hiperatividade num bebê.
Numa lasanha de domingo.
Exato.
Que deve ter sido a hora que...
Era um nenê.
Um bebê, Ivani, porque ele não parava quietinho pra examinar. Sabe aquela criança que aprende a virar e fica girando?
Sim, que bom, né? Falei, gente, ótimo.
A fralda PENS vem daí, porque você não consegue mais.
É muito melhor que ele vire do que ele não vire, gente.
Exato. Mas assim, essas comparações e essas. É isso que você falou, esses diagnósticos de domingo.
Não, na
são
lasanha.
Nossa, gostava.
Ó, dois aniversários eu já escutei assim. Mas será que não é aquela bem levinha, tipo a que o Messi tem? Sabe?
O quê?
O autismo, que não é autista, na verdade.
Mas o Messi é autista?
Não, então. Algum dia saiu que ele tinha aquele bem leve.
Na verdade, eles falam que ele é um Asperger. Falam que o Messi...
Asperger.
Exatamente.
Aí rola aquela coxinha assim. Eu acho que esse menino tem alguma coisa.
Nossa.
Mas tipo do Messi, assim, sabe? Um negócio bem leve.
Meu, que ódio, não?
Não tem nada, não.
Que coisa irritante de ouvir uma coisa dessa, gente.
Mas eu tenho uma resposta pronta, Vani.
Qual?
Vai no Pet Shop, compra um gato. Tem 7 vidas pra cuidar. Entendeu? Aí vai se ocupar, isso é top.
É verdade, Gustavo.
Isso eu falei pro Matias, a gente tá 7 anos.
Mas ainda vão olhar pra esse gato e falar, gente, será que ele não tem problema? Sei, ele não para.
Acho que esse gato só tem uma vida, porque ele tá muito estranho.
Estranho, esse gato não sai à noite, né?
Não sei. Esse gato aí tem um olho estranho, viu?
Vamos lá, Gustavo, então. Mas a gente vai pensar, então, vamos dividir por faixa etária. Vamos pensar em cada marco da criança.
Vamos ver, vai.
Vamos dar o Davi tá com que idade agora,
Gustavo? Tá bom, Davi tá com 5 meses, completou ontem.
Então,
estamos gravando dia 3.
Perfeito, então você já vai me dizer uma coisa.
Vai.
O que seria esperado nas diferentes faixas etárias, então, né? Aqui a gente vai falar de uns aspectos relevantes do desenvolvimento dos bebês, mas até um ano só, tá? Até um ano de idade.
Beleza.
Ok?
Que são os marcos, que é a velocidade mais rápida, né?
E não é só isso, é o que deixa as pessoas muito encanadas, tá certo?
E que tem um episódio muito legal com o manual lá, que vai até os 12 meses também, né?
O manual do bebê?
Manual do bebê. Você fez um episódio muito legal,
isso,
Ivani.
Que fala não só dos marcos, né? Que a gente fala de todo...
Isso.
Mas vamos aqui nos ater a isso.
Tá
marcos
bom,
de
fechou. 12 meses.
Que assim, marco é um negócio que eu já não gosto muito dessa palavra.
Parece um ponto que vai lá e fixa.
Sabe?
Né?
Sendo que a gente tem ligações entre os neurônios todos os dias. Muitos, milhões de ligações que vão acontecendo toda hora. Entendeu? Então, essa história de marcos, de saltos, isso é uma bobagem, gente. Que, por favor... A coisa é muito contínua, tá certo? Beleza. Com 2 meses, Carol.
Então a gente vai citar
o que é esperado com uma criança de 2 meses? Vamos lá.
2 meses. Ele vai se acalmar quando você conversa ou quando você pega o bebê no colo. Certo?
Contato
físico.
Checked.
Olha pro seu rosto. Tá? Quando você se aproxima, não adianta você entrar no quarto e achar que... Desculpa. Não adianta você entrar no quarto e achar que a criança vai te olhar aqui longe.
Falar, oi, mãe, tudo bem?
Então você próximo dele, ele consegue fixar o seu olho. Ele parece feliz.
Ou do bercinho assim, rolar um joinha.
Ele parece feliz quando te vê ou quando você caminha até ele. Tá? É uma criança que, assim, não é que ele vai ter uma reação explosiva, bater palmas.
Porque enquanto é só espasmos, né?
Isso,
rolam uns sorrisos, mas são espasmos.
Não, mas ele já sorri.
Ele já com 2 meses.
Com 2 meses, ele já sorri. Sorri
já.
Quando você fala, ou quando você sorri pra ele, já é esperado que ele sorria já, tá?
Tá.
Que mais?
Check it.
Não, o Davi é Mr. Sorriso.
Isso, O João também era, né? E o Davi, ele conseguiu superar essa...
É bem, bem bom humor,
vai,
né?
Se for político, vai estourar nos votos.
Nossa.
Aí.
Ó, ele reage a sons altos, ele observa quando você se movimenta, ele olha para algum brinquedo por alguns segundos, certo? Ou seja, a mesma coisa que ele fixa o olhar no seu rosto, ele vai olhar para o brinquedo por alguns segundos. Então, ele começa a ter um movimento intencional dos olhos. Mantém a cabeça erguida quando ele está de bruços. Então, aquela coisa do tummy time que a gente fala, ele começa a segurar um pouquinho a cabeça.
Mas detesta. Chora depois.
Chora. Né? Chorava logo em segundos.
Opa!
Movimenta as duas pernas e os dois braços, certo?
Certo.
E abre a mão brevemente. Ele tem uma tendência a ficar mais com a mãozinha fechada. Certo?
É mais muquirana.
Checked.
Certo?
Passou, isso aí...
Passou, então. É um neném assim. E o que, que a gente vê nisso? Que é uma criança que já está percebendo que tem um pouquinho
interação.
De mundo em volta dela, certo?
Exato.
Já te reconhece, né? Faz algum contato visual, isso é importante, tá
já
certo?
Já reconheci a luz também, assim, quando eu abri a
sim,
porta do quarto.
Sim, com certeza.
Som e luzes, tá bom.
Isso mesmo.
Beleza.
Aí a gente vai para os 4 meses. Então, vejam, entre 2 e 3, a gente tem o tempo de encontrar isso aí que a gente falou agora.
É isso aí.
4 meses, o que a gente tem?
É, porque com 3, vamos supor que a gente poderia considerar que reforça mais esses que a gente falou com 2.
Exatamente.
Então, alguns que não chegam muito com 2, com 3 já chegam lá.
Mas isso. Eu tenho que me preocupar? Ah, não, peraí.
Então, é o que eu estou dizendo. Entre 2 e 3, o que a gente falou com 2, às vezes algumas coisas chegam com 3. Não tem problema.
Mas se no 4 ainda não chegou, devo me preocupar?
Não, se for uma coisa pontual, não, Gu.
Tá bom.
Porque tem criança que é preguiçosa. Tem um paciente no consultório, por exemplo, que nunca gostou de fazer a famosa esfinge.
Ah,
é segurar
sim.
A mão. Mas ele não faz a esfinge.
Não, e daí?
O moleque da cambalhota.
Detesta
aquilo.
Dá
um mortal na maca e não faz esfinge. Ele tem algum problema no
motor.
Falo, ele tá fazendo...
Eles odeiam aquilo.
Exatamente. Então, assim...
Quem inventou esse negócio.
Uma coisa que
tá
você vai ler, ou desse checklist. Por exemplo, ele não dá sorriso social. Ele é uma criança que sorri, mas eu não acho ele tão sorridente. Calma. Todos os outros marcos estão ali. Espera.
Sim, ele faz contato com você. Ele te percebe. É isso que eu acho que é importante aqui.
Exato.
Nesta fase, certo? Não.
Perfeito.
É uma criança que está alheia ao ambiente.
Exato.
É, e também
certo?
Ninguém tem que ficar sorrindo para todo mundo assim de graça.
É lógico, gente.
É. Imagina, deixa ele descobrir um mundão que vai vir aí.
Bom, com 4 meses, aí ele já é aquela criança que senta no consultório, olha pra mim e já
sorri.
Dá aquela risada, né? Essa a idade é bem bacana.
Sim, sim.
Então ele sorri sozinho ali, só pra chamar a tua atenção. Ele sabe que ele faz sucesso sorrindo.
Sim.
Tá? Então é uma criança que sorri muito mais. E ele já ri também um pouquinho. Não é aquela risada, ho, 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 mas dá uma risadinha,
uhum.
Tá? Quando você tenta fazer a criança rir,
isso.
Certo?
Riso intencional, que você faz aquela... Mexe o dedo, ou você faz... Oi, oi, daí a criança...
O meu é o cheiro no pescoço, ele ri pra caramba.
Isso.
Cheirinho no pescoço.
Ele olha pra você e ele se move e ele emite sons pra chamar sua atenção também.
Uhum.
Certo, Carol?
Isso.
Faz Você, quando você faz ele faz também. Muitas vezes ele devolve para você ele faz também,
uhum,
certo?
Isso.
Que mais, Carol?
Ele vira a cabeça na direção do som, então ele procura o som quando você fala, ou você estala o dedo, aquela fase
sim.
Que você consegue chamar a criança, né, na maca, você faz assim, a criança olha, sabe,
para
você, então ele percebe isso.
Se eu fico também, Davi, Davi, mesmo que ele ainda não entenda o nome dele,
isso.
Não sei se você já entende, né, mas ele olha.
Uhum. Sim.
E essa é a mais difícil, mas muitas vezes, se você observar, você percebe que se a criança tá com fome, ela começa a abrir a boca quando vê a mama, ou quando vê a mamadeira, então aquela criança que
opa.
Se joga na mamadeira.
Opa!
É, isso aí é meu
nossa.
Filho. Isso aí desde pequeno. Isso aí já vem no ativo fixo. Já.
Já começa a olhar pras mãos também.
Isso,
com
aquela
certo
famoso
interesse.
Vem pra linha média, né? Porque o bebezinho pequeno fica todo lateralizado. De repente ele traz a mãozinha pro meio.
Exatamente.
E ele começa a olhar a mãozinha e achar que é a mão. O que é isso aqui na minha frente, né?
Exatamente.
E começou a pega também. Ele
isso.
Pega no meu dedo.
Isso, e não solta
ele
nunca
começa,
mais.
Exatamente.
É. Já rola umas gangrenadas já.
Isso.
Agora, ele já mantém a cabeça bem firme.
Sim.
Uhum. Sem apoio, né? Quando você segura ele, já dá pra segurar sem precisar segurar muito a cabecinha. Já tá com a sim. Cabeça mais firme,
o do
né?
Som também ele faz o... Sabe, do...
Ah, entendi. Já começa, já.
Isso aí já tá prodígio.
É.
Segura
é prodígio?
O brinquedo, que você... Sim. Segura o brinquedo, como você falou. Então, eles até balança, então, pra brincar com o brinquedo. Você tem essa noção de que a mão pode ter alguma função. Começa a ter essa noção, tá?
Sim.
Certo?
E
também.
Leva a mão à boca.
Super.
Isso não é só leva a mão à boca, como chupa o dedo, né? Então,
tudo,
tome
tudo,
cuidado
tudo,
pra
tudo.
Não chupar o dedo, né? E que
a famosa
mais,
esfinge,
hein?
Né? Ele
aí,
se
então,
empurra com a mão.
Então, porque aí ele já tem mais força no braço. É isso que a pessoa tem que entender.
Uhum.
Se ele não faz essa bendita dessa esfinge, que inventou esse nome
exatamente.
Também, que me irrita? Porque ele pode não ter essa força ainda não, tão firme.
Acho que ele faz isso, eu nunca reparei.
Não, ele com certeza faz, porque ele já, 4 meses, já tem mais de 4 meses e você tem essa cintura escapular aqui, essa cintura dos braços, entendeu? A criança já tem força aí.
Eu acho bonitinho quando ele acorda também, ele joga bracinho pra cima, perninha, ele dá esticadona, sabe?
Uhum,
ele já dá uma
espreguiçada boa.
Assim, já pra uhum. Galera.
Ou seja, é isso que a gente espera. Ou seja, já é uma criança mais ativa, é uma criança que já faz, já certas situações em que elas partem dela já.
Exato.
Tá certo? Ela já sabe que ela chama um pouco mais atenção. Uhum. É isso. Essa é a diferença entre os dois e os quatro.
É isso aí.
Tá certo? Ela Perfeito. Já está percebendo que ela faz sucesso.
Isso.
Criança de 4 meses. Isso. Certo?
Agora vamos ver o que eu posso esperar.
Agora, 6 meses é uma criança que quer fazer sucesso e quer chamar atenção. Então, ela já reconhece as pessoas conhecidas. Ela
tirando
coloca
pai e a mãe,
língua...
é isso?
Tirando o pai e a mãe?
Não, é.
Já reconhece sempre, né? Na verdade, assim, ele ainda não sabe que ele e a mãe não são a mesma
não.
pessoa.
Não, o Gustavo.
Então não é um reconhecimento. Na verdade, é como se você...
Não, Gustavo, mas unidade... ele reconhece, por exemplo, o João.
Isso.
Davi.
É, ele
Davi
fica
com 6 meses, a hora que o João passar, acabou. Ele já vai olhar.
Uhum.
O João é o alvo dele, entendeu?
Uhum.
Mas, assim, é uma criança... Assim, por exemplo, tá, são pessoas conhecidas, mas a avó, que ele não vê nunca, a hora que aparecer, o menino vai chorar.
Ah,
a avó vai
entendi.
Sentir mal, aquela coisa, né?
Típico, né?
Ele gosta, ele chora mais, por exemplo, em situações não muito habituais. Por exemplo, vai pro consultório, até os 5 meses é uma beleza, criança não chora. Vai que é um espetáculo. Passou daí, já começa um chororô
isso,
que não acaba nunca mais,
isso.
Tá certo?
E a boca passa a ter uma função maior. Então, é isso que você falou que o João faz...
É.
Ele começa a ter mais, ele coloca a língua pra fora, sopra, ele leva tudo à boca intencionalmente. Então não é aquela coisa que apareceu na boca e a criança põe a mão. Ele leva as coisas de fato à boca, ele começa a vocalizar mais, então fazer sons mais estridentes. Veja que ele começa a entender que ele tem uma relação maior com o mundo. Então reconhece as pessoas e começa a interagir mais com o mundo no 6º mês de vida.
Perfeito.
Aí ele já começa a alcançar um brinquedo que ele quer pegar, porque
isso.
essa criança de 6 meses geralmente já começa a sentar.
Isso, se não sem apoio, pelo menos com apoio, né?
Isso Ivani? Mesmo. E às vezes, por exemplo, você põe um brinquedo na frente, ele se joga ali e pega,
isso.
tá certo?
E volta? Consegue voltar?
Não, não necessariamente,
claro.
Porque às vezes ele não tem tanta força no tronco ainda, ele tá começando a ter mais força no tronco,
isso.
né?
Ele começa a rolar, né? De barriga para trás,
isso,
né?
Geralmente entre 5 e 6, mas vamos colocar 6 meses, é isso.
Isso
que tá, porque às vezes 5 meses, ah, o meu não rola, não tem problema, vai rolar, calma,
isso.
Eu até falo, ó, não rola até a hora que você deixar ele sozinho na cama, ele vai cair da
Exatamente.
Cama.
Pô, Davi tá, já rola já, hein?
É. Então, tá, pra você ver.
Hoje qualquer xixi é um perigo agora.
Opa, que... não é pra deixar sozinho.
É colelia.
Colelia total,
né? Colelia total.
É, às vezes ele já fecha o lábio para mostrar que não quer comer mais.
Isso.
Tá certo? Que mais que ele faz, Carol?
Eu acho que é isso. E usa as mãozinhas mais uma vez para reforçar essa coisa de se levantar. Então ele fica, vai ficar mais distante da superfície, né? Então
Sim.
você põe de bruxo, ele se empurra quase que por completo, se afastando
Lógico,
da superfície.
Lógico, porque ele já tem mais força no tronco. É essa que é a questão. Lembre que a gente explicou uma vez que a gente tem todo um desenvolvimento neurológico de cima para baixo.
Caudal.
Crânio
Sim.
caudal. Nós estamos agora na parte onde? Na cintura.
Isso.
Então toda da cintura para cima, a criança já está mais desenvolvida, tem mais força, tá certo?
Certo.
Perfeito.
Beleza, e com 9 meses,
E aí a gente pula pra 9, então veja, Gustavo, tudo isso que a gente
Do
falou, ele tem até
pro
os 9 pra fazer.
Exatamente.
Tá? E a partir dos 9, a gente começa a ter outros marcos, que podem acontecer um pouco antes, mas podem aparecer um pouco depois, tá?
Por exemplo...
Ele começa a ficar mais tímido, ele começa a ter mais dificuldade social.
Já
certo?
Ele já
com aquela tem mais medo com quem ele não conhece.
Exato.
É. Cadê o bebê?
Exato, mas é mais choro no consultório. Essa fase é típica,
Nossa.
Né, Vani? Quem não chora com 6, chora com 9, com certeza.
É, escândalo, né? Mas ele, por exemplo, já sabe mostrar que ele está zangado, que ele está surpreso, que ele está feliz, uhum. que ele está triste. Você já nota, sabe fazer essas expressões faciais
Isso.
já.
E essa fase, né? que você falou que chama o Davi, essa fase a gente espera que ele atenda pelo nome.
Isso,
Davi,
já entende que ele é o Davi.
Ele já vira que ele é o Davi, ele sabe que ele não é o Banana, nem o João, nem o... Entendeu? Não é outro nome, ele é o Davi.
Ou é aquela mãe que está no consultório e fala, ah, posso sair um pouquinho para fazer um xixi? Vai.
Sai.
O menino já olha, a gente... Já acha que foi embora, não pode sair de perto, estende a mão, volta, né? Não pode.
Exato.
Que mais?
Rose!
Brinca, se brinca de esconde-esconde. Cadê? A criança gosta, ela ri.
Começa a fazer os movimentos, a vocalização mais expressiva. Então, mamá, papapá, não está chamando mamãe e papai, ele está vocalizando. Tá?
Ah, não, mas
fazer,
isso...
Chama só a mamãe. Papai.
Falou papai primeiro.
É.
Eu falo, quando falar papai primeiro, deixe uma semana inteira sem comer, tá certo? Aí ele vai falar mamãe rapidinho.
Isso dá um ótimo corte, viu, Dito?
Ele levanta os bracinhos, ele alcança os bracinhos pra você pegar no colo. Então, você passa, o pai, ou ele quer fazer alguma coisa, ele dá os bracinhos pra que você leve embora, certo?
Boa. Bate duas coisas junto. Aff, Maria, a gente vê como bate,
Muito.
Né? Pá, 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 pá. pá, nossa senhora.
Já rola uns pratos também que vai pro teto, né?
Opa!
Essa é a hora que a macarronada começa a escrever no seu...
Olha, ele senta sozinho. Ele senta
então, nessa fase, ele sai da posição deitada e consegue sentar sozinho.
Isso. Mas nem todos fazem. Calma, gente. Se seu filho não faz, não tem problema. É que eles têm essa habilidade. Às vezes eles não descobriram essa habilidade ainda, tá?
Sim.
Então, muitos já fazem, outros... E mais do que isso,
vão fazer ainda.
Os grandões têm mais dificuldade. Então,
porque,
bebês muito grandes, muito gorduchos, eles têm mais dificuldade de vencer a gravidade. Os magricelos, muitas vezes, conseguem fazer mais fácil.
Então, essa
aqui
é a diferença de uma criança para outra. É, outra, ele move um objeto de uma mão para outra.
Uhum,
né?
Perfeito.
Junta os dedos, ó, pode juntar a comida com os dedos.
Isso.
Já
pega.
Rola no japa já, então.
Pode já dar o hashi para ele.
Boa.
E é isso que
e
faz.
E senta sem apoio. E com o ano, Carol?
Ah, com o ano é a celebração maior. É quando o irmão mais velho sente a presença do mais novo. Porque o cara dá tchau.
Nossa.
O cara pode andar.
É praticamente um vereador já,
praticamente,
né?
Assim, o cara sorri. O cara fez um ano. Exatamente.
Aí sim, é mamã ou papá. Aí é verdade. Isso. Aí é de verdade. Aí é que você vai ver realmente o que ele vai falar.
Exato.
Primeiro.
Ele compreende o não. É aquela que
não, fala, pode não. Ser também uma pessoa assim, em cima do muro. Meu filho falou vovó primeiro.
Muito bom.
Quem que dava comida pra ele?
Não tá certo.
A vovó. Você acha que ele ia falar o quê? Ia falar mamãe? Óbvio. Que... Vovó. Puxa saco clássico.
Mamã e papá falava dia 11 de outubro, dia 24 de dezembro. Né?
Isso, exatamente.
Ele coloca o objeto dentro de um recipiente, então se você pedir para ele encaixar alguma coisa fácil, é claro, ele vai conseguir colocar. Então ele começa a ter, ele começa a compreender outras ordens e outras habilidades.
Isso,
né?
Esconder coisas, por exemplo,
isso,
né?
Típico.
Tinha uma criança que pegou a chave do carro da mãe e enfiou lá dentro da mamadeira, lá dentro do armário, na última mamadeira. É assim, até eles acharem, gente.
Nunca mais.
Acharam.
Só na faxina geral que acha, né?
Ou quando muda de casa.
Ou quando muda. Da parte motora, é aquela criança que se segura e se levanta de pé. Tem alguns que já estão andando nessa fase, sim. Mas a maioria deles, de fato, consegue segurar e ficar de pé sozinho, sem a ajuda de ninguém.
E já rola o Michael Jackson também, né? Que
sim,
vai...
isso. Vai...
Opa! Com certeza. Anda segurando com
esqueci
apoio.
Esqueci o nome desse aqui, é do Criminal. Criminal alguma coisa da música do Michael.
Já bebe num copo sem tampa.
Isso.
Principalmente se for aquele copinho de pinga.
De pinga. Gente, tem criança que ama copo de pinga. Fala, a gente é brasileiro, nato.
Mas é copo de pinga com água dentro, pessoal.
Pelo amor
por
de
favor,
Deus.
Né?
Mas, porém, não acha que seu filho tem a habilidade de calcular a distância certa
isso
e a velocidade. Porque
beber
as crianças
fica...
se afogam, né? Eles
coitado,
se viram. Ele sabe, mas ele se afoga.
Beber fica pela Vani, porque eu não lembro de um acerto, assim, nesse começo. Mas...
E já consegue, então,
a pinça real.
Movimento de pinça, né? Para comer comida com a mão.
Então, vamos finalizar falando 5 dicas para estimular o desenvolvimento saudável do bebê e da criança pequena. Pode ser?
Pode.
Então, vamos lá. Aqui vão algumas maneiras de você ajudar. Primeiro, brinque com o seu filho.
Eita,
a gente
nossa.
Sempre fala isso. O melhor estímulo para qualquer criança e para qualquer adolescente.
Larga esse celular, faz favor.
Exatamente, estímulo interpessoal. Então, pessoa com pessoa é o que vai estimular o bebê e a criança, certo?
Com certeza. Desligue os dispositivos, por favor. Não só dos seus filhos, mas os seus também.
Exatamente.
Nada vai substituir essa interação entre você e ele e a atenção que você vai dar, né?
Exatamente. Terceira coisa super importante. Dê tempo ao seu filho no chão. Se o seu filho não tiver espaço para rolar, para sentar, para se arriscar, ele não vai fazer...
Mas o chão é gelado, Carol.
Não, tudo bem. Ninguém ninguém pega um golpe de vento e vai ficar resfriado.
Ai, é piso frio, Carol.
Piso frio. Põe um tapetinho. Tem uns tapetinhos
de EVA. É lógico. É isso aí.
EVA foi feito para isso. Pra
mas pode ter sujeira. Vitamina S,
gente.
É isso aí,
o chão é o segredo do primeiro ano de vida e deve acompanhar a criança por todo o resto de sua existência.
Ou põe
certo?
Na grama mesmo, na grama é gostoso.
Agora, não precisa ficar comprando aqueles brinquedos ultra mega master. Não, ele vai gostar mesmo é daquele Tupperware, aquela.
Exatamente.
Não é, gente?
A panela.
Você vai dar o brinquedo e ele vai querer a caixa, certo?
Dica, como saber se o brinquedo é bom para o seu filho? Pense que ele tem que interagir com o brinquedo. Então, aquele robô que você aperta um botão e ele sai fazendo tudo, é o pior brinquedo.
Não, horrível.
Porém, se é um brinquedo, sim, que vai pilha, mas que a criança aperta um botão e o brinquedo canta, ele aperta outro botão, acende uma luz, tá tudo bem. Então, tem que existir uma interação da criança com o brinquedo para que ele possa aprender e ter interesse pelo brinquedo.
Não,
certo?
Brinquedo, musical, bloco, boneca, bola...
Exato.
carrinho, é isso aí, tá?
E último e tão importante,
leia para o seu filho. Desde que ele nasce.
Desde o nascimento, certo? A leitura tem que acompanhar a criança desde que ela nasceu. Ela nasce, nasce um livro, nasce uma criança, nasce a leitura.
Muito
tá bom?
Bem. Davi escuta porque podcast.
É isso aí, porque isso vai melhorar o vocabulário, isso vai estimular o cérebro e, se Deus quiser, afastar o seu filho das telas, porque ele vai aprender a ler livros e vai ter prazer com isso. Certo?
Perfeito,
perfeito,
muito bem.
Carolina.
É isso que temos para hoje.
Quer saber um pouco mais do nosso PediatraCast lá no Instagram, que é arroba
PediatraCast.
E se quiser ver danças da Ivani no TikTok, onde é?
Arroba PediatraCast.
É, e bem, você então faça como a Luane e peça pra gente o que você quer ver aqui, que a gente fale, que episódio que você imagina que seria bacana. A gente gostaria muito de saber o que, que vocês estão querendo.
Se tem algum das antigas que vocês querem também que a gente atualize,
muitos,
né?
Muitos pais têm falado isso. Alguma coisa que a gente falou lá atrás e que você quer uma revisão, a gente faz.
Muito
com
bem.
Com todo prazer.
Inclusive, colocando o tempero aí chamado Covid, né?
Exatamente.
2020, 2021, 2022 e agora estamos em 2023. Até o próximo domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tchau!